subjacente ao regime da resolução é que tudo aquilo que não tem valor fica do lado do banco mau. Aquilo que tem valor, que é visto como tendo valor, passa para o banco bom. Não quer dizer que esse valor necessariamente se vá materializar, mas isto é verdade para o novo banco, como é verdade para qualquer outro banco. Os nossos bancos registaram volumes muito, muito significativos de imparidades ao longo dos últimos anos e também nesses primeiros anos, 2013, 14, houve registros de imparidades em todos os bancos, ou seja, em todos os bancos do sistema havia ativos que se considerou que eventualmente não teria o valor que estava registado e, portanto, foi preciso criar mais provisões, foi preciso ter em conta que o valor que inicialmente tinha sido atribuído, se calhar, afinal, não correspondia ao valor real. E, portanto, do que estamos a falar é de uma separação entre o que não tem valor, e isso mantém-se absolutamente verdade, e como eu disse, aquilo que não tem valor, os ativos maus, ficaram integralmente do lado do banco mau, do antigo BES, que entrou em liquidação, e aqueles ativos que tinham valor foram passados para o banco bom. E, portanto, não há aqui nada de incompatível daquilo que eu disse. Mais uma vez, Sr. Deputado, eu não teria condições, competências legais, materiais, de qualquer ângulo que se quer olhar, para fazer eu a auditoria dessa separação. Eu ou o Ministério das Finanças, nem seria razoável. Nós definimos, através de lei, que competências é que são atribuídas a quem. Ora, quando somos nós que definimos numa lei a atribuição das competências, não faz sentido que depois vamos querer ficar com essas competências de volta. Para isso tínhamos posto na lei, o Ministério das Finanças verifica a separação de ativos e passivos, o que de qualquer forma teria criado um problema que eu nem sei como é que se resolvia, porque isso implicava acesso a informação que é de natureza sigilosa da parte dos supervisores e que nem aqui nem em nenhum outro país é partilhada com o Ministério das Finanças. Portanto, não há, mais uma vez, e para que fique claro, nenhuma forma razoável de pensar que o Ministério das Finanças possa participar nessa discussão de separação entre ativos bons e ativos maus. Mas espero que tenha ficado claro o que é que se designa por ativos bons e ativos maus. São os ativos que não têm valor e que ficam desde logo do lado do banco mau, e os ativos que têm valor e tendo valor devem ser carreados para o banco de transição. Ao longo do tempo, o valor desses ativos pode alterar-se nesse banco de transição como em qualquer outro. Isto é um princípio geral que se aplica a qualquer circunstância e, não, e que aplicou-se naturalmente também ao caso do novo banco. Quanto à questão da venda falhada de 2015, o senhor deputado diz aqui, que diz que o senhor Dr. José Ramalho, que prestou um conjunto de esclarecimentos, não sei se foi na parte em que o microfone esteve desligado, eventualmente, houve... Pronto, não sei, eu não tive tempo para assistir a todas as audições, porque enfim, também tenho outras ocupações e, portanto, não consegui estar a ouvir todas as audições integralmente, mas... A venda de 2015, e mais uma vez, aquilo que está determinado na legislação é que a responsabilidade pela venda é do Banco de Portugal e, portanto, o Banco de Portugal conduziu o processo de venda. Aquilo que o Fundo de Resolução, por exemplo, fez em matéria de intervenção no processo foi aprovar procedimentos, nomeadamente cadernos de encargos, mas em termos procedimentais, como é que as fases se sucediam, quais eram os prazos, enfim, portanto, estamos a falar do procedimento da venda. E, portanto, no Fundo de Resolução, onde eu tinha uma representante nomeada no Conselho Diretivo, não foram entregues ao Fundo de Resolução, nem eu tive conhecimento, das propostas submetidas, dos valores ou das condições que lhe estavam associadas. E isto porquê, Sr. Deputado? Porque, na verdade, a venda não chegou ao final. Acho absolutamente natural, mas estou a falar num cenário hipotético que não se materializou, que quando o Banco de Portugal estivesse a chegar a uma fase final de negociação com um comprador, que as condições associadas tivessem sido, nessa altura, eventualmente discutidas com o Ministério das Finanças, até porque poderia ter implicações em matéria de auxílios de Estado, e isso teria de ser discutido com a Direção-Geral de Concorrência, e o interlocutor da Direção-Geral de Concorrência da Comissão Europeia é o Estado português, no caso seria através do Ministério das Finanças. Mas a verdade é que, lamentavelmente, não se chegou a essa fase. E, portanto, eu não conheci o teor dessas propostas que foram sendo recebidas do Banco de Portugal e não lhe sei dizer quais eram as condições que lá estavam incluídas, não sei de tudo. Perguntou-me qualquer coisa que eu anotei como alguma coisa estava errada, mas confesso que já não sei o quê, Sr. Deputado.
Não, era precisamente porque o argumento do Banco de Portugal, segundo as declarações do Dr. José Ramalho, é que não se ia fazer a venda porque havia esses riscos associados, que na verdade estavam muitos ativos com um valor subavaliado no novo banco. E portanto, quando é que conheceu que essa situação de facto não, que os 4.9 nunca na vida iam chegar a esse valor, não iam permitir resolver o problema, porque isto é pouco tempo depois da... nem passou um ano desde a resolução. E, portanto, quando é que ficou a conhecer aquilo que o Banco de Portugal nos disse que em julho de 2015 já conhecia, que era que os 4.9 nunca na vida iam ser suficientes?
Peço desculpa. Como lhe disse há pouco, eu nunca discuti condições, nunca tive informação sobre as propostas que foram apresentadas, porque nunca chegou à fase em que essa discussão logicamente teria lugar com o Ministério das Finanças. Nunca se chegou a essa fase. Admito, naturalmente, o Sr. Dr. José Ramalho terá a informação que lhe permite dizer estas coisas, o que terão percebido, etc. Mas aquilo que eu ouvi na parte da audição do Dr. José Ramalho dizer é que apresentaram uma proposta de memorando de entendimentos, o que ele chamou assim, ao comprador que tinha sido selecionado para a fase final e que nem sequer houve resposta. E, portanto, havia de facto um processo em curso e havia de facto uma tentativa da parte do Banco de Portugal de levar essa negociação a bom porto. Aquilo que o Banco de Portugal terá concluído antes relativamente a valor, como digo, Sr. Deputado, eu não tive qualquer informação sobre os valores ou as condições que estariam em cima da mesa, porque o processo não chegou a entrar na fase em que naturalmente eu teria acesso a essa informação. Infelizmente parou antes e, portanto, eu não tive informação nem das propostas apresentadas, nem da análise técnica que terá sido feita, da análise financeira que terá sido feita às mesmas. Nem eu, nem o Fundo de Resolução.
Muito obrigado. Senhora Deputada Cília Meireles, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a doutora Maria Luísa Albuquerque e, como ponto prévio, antes de começar a fazer-lhe as minhas perguntas, que tentarei que não sejam repetidas face às que tivemos aqui na primeira comissão, dar uma breve explicação porque, quando se iniciou esta comissão de inquérito sobre as perdas do novo banco, alguns partidos, como foi o caso do meu, tinham uma lista bastante curta e incisiva de audições, outros partidos tinham uma lista muito extensa de audições. Obviamente ninguém obstaculizou a nenhuma audição, o que significa que nós temos uma lista relativamente extensa de audições e o critério que foi utilizado para as ordenar foi o critério cronológico, começando dos factos mais longínquos para os factos mais recentes. E é isso que leva a esta situação, que do meu ponto de vista é bastante sui generis, de nós estarmos aqui a ouvir uma ex-ministra das Finanças que não está em funções desde 2015, antes de ouvirmos o governador do Banco de Portugal de agora e o governador do Banco de Portugal de então e o ministro das Finanças de 2015 a 2020 e o Ministro das Finanças de agora, que por acaso até coincide com o Governador do Banco de Portugal de agora. É uma situação, do meu ponto de vista, um tanto sui generis, mas foi o consenso possível e, portanto, enquanto o novo banco continua calmamente a mandar as suas contas para o Fundo de Resolução, nós continuamos a estudar a pré-história da resolução, que já tínhamos estudado numa comissão de inquérito e, a seu tempo, lá chegaremos à parte da gestão e à parte da venda. Aparentemente,
Deputada,
há todo o tempo do mundo.
Permita-me interromper, naturalmente suspendendo o tempo, para lhe dizer que há aí uma segunda razão. E a segunda razão tem a ver com a presença das pessoas na Comissão. E as pessoas que referiu não quiseram estar presentes por causa do Covid. E essa foi a razão que nós adiámos as suas audições para mais tarde. Portanto, há uma segunda razão e há uma segunda razão ponderosa. Sr. Deputado, faz favor, dê a palavra de novo.
É com certeza, mas leva a uma situação sui generis que eu também me vejo na obrigação de explicar. Isto dito, eu gostava de lhe começar por colocar uma questão, tentando começar do início. Foi aqui dito pelo Dr. José Honório, aliás não pela primeira vez, já discutimos em abundância este assunto na primeira comissão, mas que houve um périplo por vários governantes, incluindo a Sra. Ministra, mas não só, quer do Dr. José Honório, quer do Dr. Ricardo Salgado e, creio eu, do Dr. José Manuel Espírito Santo. Eu gostava que nos dissesse, mais uma vez, exatamente o que é que foi exposto nessa reunião e o que é que concretamente foi pedido ao Estado português, ao Governo de Portugal, melhor dizendo.
Bom dia, Sra. Deputada. Aquilo que, como eu já disse, aliás, os senhores deputados com quem interagi anteriormente pouparam-me o trabalho de repetir as minhas declarações porque espontaneamente o fizeram, porque de facto as questões são exatamente as mesmas e as respostas mantêm-se, como é natural, inteiramente válidas, mas aquilo que foi o conteúdo dessa reunião, e mais uma vez, foi uma preocupação, expressão de uma preocupação com a situação do Grupo Espírito Santo na área não financeira, as dificuldades que existiam. Julgo até que foi até dito que isso estava a ser exacerbado pelas medidas de ring fencing do Banco de Portugal, ou seja, que o facto do Banco de Portugal ter impedido que o banco continuasse a financiar o grupo que estava a causar dificuldades, o que apesar de tudo me pareceu uma informação bastante positiva, é porque estava a funcionar a proteção do banco relativamente àquilo que era a atividade do grupo, e que era preciso fazer um plano de reestruturação e que esse plano de reestruturação precisaria de contar com o apoio institucional, julgo que foi assim que foi colocada a questão, da parte do governo português, nomeadamente junto dos bancos, em particular da Caixa Geral de Depósitos, para que fizesse, que desse um apoio financeiro, que deduzo eu a Caixa não teria interesse em fazer comercialmente, caso contrário o apoio institucional do Estado não faria falta para coisa nenhuma, mas foi esse o conteúdo da reunião, expressamente sobre o grupo e fazendo até menção implícita à eficácia das medidas de proteção do banco, porque era uma das coisas que estava a tornar a gestão do grupo mais difícil e os riscos maiores.
Muito obrigada. O que eu queria saber é exatamente que intervenção é que foi pedida, porque aquilo que nos disse o Dr. José Honório, aliás já pela segunda vez, é que tinham feito esta exposição e que aquilo que pretendiam era, da Caixa Geral de Depósitos e de um outro banco privado, aquilo que pretendiam era um financiamento a potenciais investidores no Grupo GES. E entendiam que era necessária a influência institucional do Governo junto da Caixa Geral de Depósitos e de um outro banco para que fosse possível estes potenciais investidores terem financiamento junto destes bancos. O que eu pergunto é se isto é habitual fazer-se, se é habitual os governos fazerem telefonemas, quer para o banco público, quer para bancos privados, a aconselharem negócios a estes bancos e a aconselharem estes financiamentos.
Sra. Deputada, habitual não faço ideia se é. No governo de que eu fiz parte, seguramente não, e da minha parte tal nunca aconteceu nem aconteceria, porque entendo que não deve ser esse o comportamento do Ministro das Finanças. Os bancos, mesmo o Banco Público, têm um mandato que é estabelecido e entregue ao Conselho de Administração, e o Conselho de Administração tem de cumprir esse mandato. Desse mandato não faz parte acomodar pedidos dessa natureza. Quanto à questão se era para financiar investidores que eventualmente iam investir, confesso que não me recordo desse detalhe, porque foi matéria a que eu não tencionava dar seguimento, não acho que fizesse sentido, e portanto quem é que se iria financiar junto da Caixa Geral de Depósitos, não me recordo se foi posto nesses termos, mas para o caso da resposta também não era relevante.
Sim, aparentemente não seria uma prática assim tão estranha, porque aparentemente estas pessoas bem conhecedoras da realidade portuguesa achavam isto absolutamente normal. Em segundo lugar, gostava também de lhe fazer outra pergunta que tem a ver com a saída limpa. A acusação, e é mesmo a palavra é esta, a acusação que tem sido recorrente em relação ao governo de então e sobretudo em relação à senhora ministra e ao seu ministério, é que a situação no BES era conhecida há muito tempo e que só foi revelada em determinada altura no tempo para que fosse possível ter uma saída limpa do programa da Troika. E eu gostava de lhe perguntar, com muita frontalidade, se isto é verdade ou mentira.
Obrigada, Sra. Deputada. Bom, é mentira, objetivamente, aliás, como eu já tive a ocasião de dizer e repetir no passado. A saída limpa do programa ocorre, e mais uma vez, já se passaram vários anos. A minha memória está particularmente fresca porque vivi muito intensamente todas essas matérias, mas admito que nem todas as memórias tenham essa nitidez. O programa terminou, o programa tinha a duração de 3 anos, iniciou-se em maio de 2011 e concluiu-se em maio de 2014. A última reunião do programa ocorreu no dia 2 de maio de 2014. E, portanto, na altura, aquilo que se chamou como saída limpa significou, tão só, que o Governo tinha conseguido pôr em prática o programa, que o país tinha conseguido recuperar o acesso a financiamento, que estavam cumpridos todos os requisitos para que pudesse Portugal voltar a depender exclusivamente do financiamento em mercado e que, portanto, não seria preciso haver uma linha de cautelar para uma fase de transição entre a situação de programa e a situação de pós-programa. O que significa a saída limpa é isto. Não ficou nenhum empréstimo negociado para servir como eventual amparo em caso de necessidades futuras. Aquilo que foi entendido é que isso não seria necessário, como manifestamente não foi. E, portanto, a saída limpa é apenas e só isto. Aquilo que nós conhecíamos em maio de 2014, havia, aliás, era público, havia cada vez